Bom dia, malta. Este episódio, aliás, este podcast tem o apoio do Ativo Bank e nós temos o vosso apoio sempre.
Skrr.
Skrr. Barras. Vamos começar já com barras neste episódio.
Soltei uma barra. A primeira cena que te venha aqui.
Tipo, das coisas que mais me dá vergonha é pessoas a improvisarem.
Sim.
Tipo, barras e rimas e cenas assim.
Mas o quê? Quando pedes a um rapper para improvisar?
Não, isso não, porque normalmente estão preparados, estás a ver? Tipo, o Toy também está preparado. O Toy, rapper, sabe daqui de Toy.
Olha, mas é dos melhores a improvisar.
Fogo.
O Toy, não é?
Isso que não me dá vergonha alheia.
Entrevistas, sim, sim.
Mas quando é tipo, ah, vamos fazer aqui uma battle, sei lá, aquelas ideias tipo que têm nos programas de televisão e de rádio.
Mas eu às vezes fico um bocadinho desconfortável. Quando, por exemplo, pedes a um rapper... Não é? Vais entrevistar um rapper.
E com algodão.
Sim, 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 sim.
Estás
olha,
espera,
sim, que foi o que eu fiz na minha primeira entrevista ao Plutónio, não é?
Ai, claro.
Quando estava no comercial, repórter do Nós Alago.
Com o Plutónio.
Foi a primeira entrevista que eu fiz para a comercial. Então, o que é que eu achei, não é? Epá, genial.
Vou pedir ao Plutónio para rimar.
Ainda por cima não era muito atento à rádio. Portanto, genial aquilo que eu vou pedir.
Pois é, como uma pessoa não sabe, acha que está a inventar a pólvora.
Sim, sim, sim. Então deixa-me pedir ao Plutónio para rimar com a palavra comercial. Pá, claro que ele ficou um bocadinho desconfortável.
Ah,
né?
É desconfortável.
É sempre normal. Ficar assim um bocadinho desconfortável. E nós também depois ficamos um bocadinho desconfortáveis.
Por eles estarem desconfortáveis,
sim.
Houve uma altura na minha carreira
de rádio. É um
bocadinho
como diz um humorista uma piada, não é?
É um bocado, já. Eu na minha carreira de radiofónica... Houve uma altura que tomei a decisão de não fazer as outras pessoas desconfortáveis. Porque imagina, às vezes vocês pediram aos artistas, tipo, ia fazer um story a dizer que vais estar cá, tipo, numa cena qualquer, ou a dizer que vais estar no Confessions ou no Cala de Boca, diz aí, e pá, eu deixei de pedir essas cenas.
Mas eu acho que isso é uma coisa que tu vais ganhando com a idade.
Yeah.
Essa empatia, sei lá, pelos artistas, convidados, etc., não os colocar em situações desconfortáveis, não é?
Porque mesmo, às vezes, imagina, tu és um artista, tu não, se calhar, tipo... Estás tranquilo para fazer 20 músicas numa noite, mas para fazer um story, se calhar não ficas confortável, não é? Não é o teu trabalho.
E mesmo que não sejam artistas, eu às vezes penso, há vox pops que eu faria quando tinha 20 anos, hoje em dia seria incapaz de
tipo
fazer.
E perguntas a pessoas.
É pá, sim, algumas perguntas estúpidas, idiotas a pessoas, que eu não seria hoje em dia incapaz de fazer.
Também.
É aquela, ainda por cima é meio aquela pergunta que não tem resposta, não é? É aquela pergunta em formato
pergunta
de roast.
Piada,
é a pergunta piada, é a pergunta piada, que é a pergunta que não tem resposta, que a pessoa muitas vezes fica. Pá, já. Pois,
o
que é que queres que eu te diga? Foi uma pergunta? Foi uma afirmação? O que é que tu queres que eu te diga?
Yeah. Acho que já falámos disto aqui no podcast.
Por acaso, acho que não.
Estamos a ficar velhas.
Não, acho que estejamos a ficar velhas.
Estamos a ficar gastas e usadas.
Malta,
estou com vontade de espirrar, aviso já.
Espirra à vontade, por falar em desconforto. Estamos um bocadinho desconfortáveis.
Tu estás.
E os dois também? Então acabámos de ver o videoclipe da Maria Leal? Não,
não
digas
acabámos,
que
acabámos, foi há dois dias.
Epá, aquilo para mim ainda está muito presente.
Ainda está presente.
Está presente, ainda está cá.
Mas eu vou dizer uma cena em relação ao fenómeno de Maria Leal, que é, para mim não tem graça.
Sim.
Imagina, teve graça o Maria Leal aqui só para ti, até ao momento que tocou no Urban. Tipo, a partir do momento em que ela vai ao Urban, tipo, perde a graça. Tipo, deixas de ser meme, estás a ver? É tipo, já, ok, já não tem graça.
Não, depois cansa, não é? Queres uma novidade. Pois vá, o que é que está aí outra vez?
Mas eu não quero ela, eu não quero uma novidade dela, percebes o que eu estou a dizer?
Não, percebo.
Nós já percebemos o que ela tem a dar ao mundo, é aquelas danças, é...
É a luta na lama, é o ritual na lama, vocês têm que ver o novo videoclipe.
Mas foi uma estranha.
Eu tenho que ver o novo videoclipe. Está
uma estranha.
Não achei que me iria voltar a surpreender.
Surpreendeu.
Não achei, surpreendeu.
Mas não me dá vontade de rir, fico só tipo... Ei,
isto
está-me a acontecer.
E está cada vez mais erótico, não é?
Está erótico.
Eu não sei se te lembras, pelo menos quando eu era mais novo, canais pornográficos, um que era...
Sexyhot?
Claramente pornográfico, e havia outro que era só erótico.
Soft.
Sim, não tinha cenas de sexo, era mais, sei lá, tinhas a maninha ali a despir-se, a tirar a cueca, depois o maninho a mesma coisa.
O canal 18 era o quê? Era o Sexyhot?
Era um sexo barato.
Mas aquilo não era porno, não é? Tipo, aquilo era...
Não, era só sexo explícito.
Era sexo explícito.
Era mesmo explícito.
Que horror.
Sim. Aquilo um bocadinho mais barato. Um bocadinho mais barato.
Mal, talvez vou-vos dizer, para quem não tem a nossa idade, aquilo a partir da meia-noite abriu o canal. Ou seja, era um canal codificado.
Lembro-me bem.
Que a partir... Depois toda a gente se lembra. Que a partir da meia-noite abriu o canal. Vocês imaginam o que é ser puto nessa altura,
não é? Admitam. E ficavam à espera.
Toda a gente ficava à espera.
Claro.
Tipo, só para ver, só para ficar ali, tipo, a ver cenas que nunca tínhamos visto, não é?
Mas
é um bocado estranho.
Era o canal 18 e a Sport TV, não é? Um descodificava ao meio-dia e outro à meia-noite.
Tinha sempre animação o dia todo.
Sim.
Mas o que é que te fez lembrar o Sexyhot, a Maria Leal?
Foi um bocadinho, porque aquilo está um bocado pornográfico, não é? Cada vez mais.
É.
Ela começou vestida.
Não,
acabou...
não começa vestida.
Não, o início, da,
é
carreira,
no...
o início da carreira. Está cada vez mais despido. Os videoclipes estão cada vez mais despidos.
Sim,
não é?
E tem muito, muito shot de rabo.
Rabo com pipi. Sim, sim. Pois é, está mesmo.
Está ali.
Está a câmara. Está plano apertado no ganso mesmo.
É muito...
Está lá, está o plano apertado. Tu vês o relevo. É, não faz sentido, não é?
Nós não queremos.
Nós não queremos, exato.
Nós não queremos, é não consentido.
Mas, completamente. Mas eu acho que o videoclipe anterior ainda era pior do que este.
Qual é que é o anterior?
Foi o que nós vimos que era uma sentadinha, ou o que é? Ela começa num carro.
Ah, pois é, muita, muita nasty.
Yeah, yeah,
mas também assim, completamente se fosse, nasty. Também se fosse a Anitta a fazer, estávamos, é, tipo, era na boa. Agora é a Maria Leal, também é um bocado preconceito, não é?
Tocaste num bom ponto.
Pois, só porque é o rabo ponto. Da Anitta, estás a perceber?
Estou.
Pá, às vezes temos que pensar nessas cenas.
Não, é um bocadinho do género. Se fosse um artista gigante, a reputação e com o nome é válido, não é? Se não tiveres assim tanta dimensão, de repente, pá, não faças, contigo não funciona, não é? É um bocadinho vezes, isto aqui sim já falámos, é um bocadinho vezes o Justin Bieber vestido com determinadas roupas,
e depois
para ele fica bacana, pá, depois-me a mim. Não é? E não funciona. E vamos abrir com o queixume da semana.
Vou-vos dizer uma cena bem engraçada. O Rui foi jogar pádel, não é? Fiquei em casa, não sei o quê. E tinha dito, olha, almoças. Não sei, tipo, almoças, não, não almoço. Ele, almoço, depois quando chegar almoço. E ele ia-me para às 4 da tarde, ou seja, imagina se eu tivesse ficado à espera dele para almoçar. Ele liga-me para às 4 da tarde. E quando me liga, ou seja, ele ficou para aí 4 horas no pádel.
Sim. Duas e meia foi a jogar.
Ah, o resto é brincar. Pronto. Ficaste aí 4 horas no paddle e o telefonema a seguir é sempre genial. Que é, ele é a pessoa mais querida que vocês podem imaginar. Então, meu amor, então, minha princesa mais linda, como está, meu amor, e a sua barriguinha? És tão sonso. Como está? E eu disse, os meus pais estiveram aqui, vieram cá buscar o arroz doce. Ai, que queridos. E ele assim, ai, que queridos, gostava de lhes ter dado um beijinho. Assim, Rui. Vá, podes voltar a ser normal. Porque ele sabe, imagina, isto é ele a prevenir, isto é um ato de prevenção. Um ato de prevenção. Sim. De levar-me a cabeça ou dizer, Rui, podias ter avisado que vais chegar às 4 da tarde. Mas eu não sou essa pessoa.
Mas já sabias que aquele jogo ia demorar mais tempo, que eu ia chegar tarde, ainda por não. cima. Não, eu tinha-te avisado. Eu tinha-te avisado.
Não, não tinhas.
Não tinha avisado que o jogo se estendia.
Até às 7 da noite.
Tarde dentro. Mas sim. Eu já cheguei tarde ao campo. Depois comecei a aquecer tarde também.
Claro.
O jogo começou um bocadinho mais atrasado do que aquilo que é habitual.
Vocês brincaram depois, muito.
Brincámos muito para o paddle. Pois o jogo também envolveu seres humanos com bastante resistência física e, portanto,
com muita cetamina.
Muita cetamina, uma cetamina quase sobre-humana.
Sim.
E por isso é que o jogo se estendeu mais um bocadinho. O jogo estava muito emocionante e, portanto, foi um bocadinho por aí é que as coisas.
Mas tu sentes quando estás a fazer esse telefonema ou não? Ou é involuntário? Porque eu nunca te ralhei de nada,
não
paga.
Claro, não, estupidez.
Mas o que é que tu sentes?
Não, é pá,
sentes que tem falta?
Não. Nem sai uma coisa que me sai. Sai-me naturalmente. Yeah.
Sai-te o som, não, não, o som
vem,
se
vem um bocadinho de sonsice. Yeah, vem um bocadinho de sonsice.
Okay.
Não sei porquê. Não, é que nem sequer é prevenir nada.
Não.
Não é prevenir nada. É, vem um sonsinho aqui assim ao de cima.
Tipo assim, éramos para ter almoçado no almoço.
Estás? Mas também não dava para almoçarmos.
Não.
Ias. Fui jogar ainda por cima. Ah, tenho aqui uma desculpa.
Fui jogar bué de longe.
Fui jogar longe. Okay. Fui jogar a Santiria da Azóia.
Mas também quem é que. Tu amas mesmo paddle.
Claro, tem onde me leva ao paddle.
É que a sério, é que tu amas mesmo paddle. Se temos que ir ao shopping, temos que ir ao mais perto a 5 minutos, temos que ir às compras, também temos que ir ao mais perto. Agora para o paddle ele vai até Santiria da Azóia. Fica a 40 minutos de onde nós vivemos.
Sim.
Pronto, só para vocês saberem.
Mas pronto, é um bocadinho por aí. Esse jogo já sabias que eu ia chegar tarde. Mas tem graça, eu estou-me a lembrar do telefonema.
Mas
nunca
tu fazes
tinha pensado
isso.
Nesse momento. Pois é.
Não é de agora.
Mas faço sempre isso quando às vezes escorrega ali um bocadinho nas horas.
Sim,
não é?
sim. Não, quando é um treino normal, tu, quando fazes tipo, imagina.
Então, como é que é?
Sim, é o normal. Está-se bem? Está-se bem, puto.
Maninho. Tudo a andar.
Mas quando fazes do jogo duplo, coisas assim, recebo um telefonema muito lindo. Assim.
Treino e jogo.
Flores, recebo flores.
Sim. Eu ouvi-te, olha, tenho aqui um presente para ti.
Da Yves Saint Laurent.
Tenho aqui uma coisinha que tu querias, já
mentira,
tinhas pedido há muito tempo. Isso
é mentira,
não.
Nunca
olha, nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas
se quiseres, em vez do telefonema, podes-me começar a oferecer um presente.
Yeah, mas eu depois conto. Também, pode ser. À minha escolha.
Sim, na Avenida da Liberdade.
O presente não tem valor.
Na Avenida da Liberdade.
Está bem. Tem floristas. Tem. A Avenida da Liberdade.
Tem cafés, tem podes fazer um bolinho.
Posso trazer-te um abatanado.
Yeah. Pode ser um abanato, o que tu quiseres. Pronto, um abanatado.
Mas tu percebeste que eu estava logo lesionado?
Não, porque tu começaste primeiro no sonso.
Ok, comecei
em
sonso.
E depois é que veio... Depois... Pá, tu nem imaginas o que é que me aconteceu.
Tragédia.
Tragédia, lesionado.
E a malta, então acabei por me lesionar a jogar paddle. Bem, que dor que eu dei nas costas. Não sei se é a idade, não sei se é a falta de jeito. Ainda por cima fiquei irritado porque perdi o jogo. Ou seja, tu vais
perdiste
para casa...
Perdiste alguma raquete?
Não.
Não, também
desta
bem
vez ainda, não, que eu tive, porque é a única que tenho também.
Agora, pois é, já isso, partiste todas.
Pois, para a próxima tinha que levar um taco de beisebol.
Uhum.
Portanto, aquilo foi chegar a casa com uma derrota na mala, uma lesão no bolso, pá, mesmo boida
dor. É uma lesão na lombar, pronto, é uma, basicamente. Yeah,
sim, sim. Eu acho que é daquelas lesões de velhice. Pois eu também não faço treino físico, não é?
Pois tu só fazes
faço
paddle.
Só paddle. Não é bem treino físico, é treino específico para paddle, vá, digamos assim.
Tinhas que fazer o quê para paddle?
Não faço ideia. Eu nem sei qual é que é o... Talvez. Mas também para as costas, o paddle mexe muito com a lombar, mexe muito com o glúteo. Yeah. Então foi aquela lesão.
Yeah, verdade.
De certeza, isto se calhar já te aconteceu. Foi aquela lesão em que eu vou abaixo e sinto as costas a fazer assim.
Não.
Nunca te aconteceu?
Não, eu já fiquei...
Nenhuma lesão deste género?
Eu já fiquei... Sim, sim, tu sentes um momento, yeah, sim.
Em que tu ouves aquele barulho e pensas assim.
Já fui.
Não sou médica, mas já fui.
Já fui, é.
Tenho que parar. Parei. Não.
Não.
Não. Porque estava quente.
Yeah.
Então continuei a jogar. Pá, mesmo daquelas duas, tu sabes, pá, deu merda aqui.
Yeah, yeah.
Cada ecrã azul do computador, não é?
E depois ele veio, quando ele estava a trabalhar com... Estava a trabalhar. Estava a jogar com pessoas. Exato. Levas tão a sério como o teu trabalho. Estava a jogar com pessoas que já se tinham lesionado também, então ele veio cheio de receitas já para, pronto para aviar na farmácia. Assim, ah, mas compra não sei o quê. Não, não, isto é melhor, eles já me disseram que isto é melhor.
Sim, dois atletas ainda por cima, de alta competição, portanto eles sabiam mesmo do que é que estavam a falar. Bem, tinha uma receita médica, meio de parecia mesmo de médicos. Parecia ter sido aviado mesmo num consultório.
Yeah.
Entretanto, depois fui à farmácia, né? Como uma pessoa normal. Fui à farmácia, aviar aquilo tudo, malta. E é naqueles momentos,
a
farmácia normalmente está vazia.
Uhum.
É daquelas farmácias quase de bairrinho.
É verdade, esta farmácia está sempre vazia.
Está sempre vazia. E é quando tu estás à rasca, eu mal conseguia andar, eu punha as mãos nas costas, parecia que estava grávida.
Estava grávida.
Yeah, punha as mãos nas costas, a andar, estava mesmo cheio de dores, eu olho e saio-me naturalmente. Aquele bufo, sabes?
Tipo,
não pode ser.
Era que apanhaste velhinhos.
Yeah.
Apanhaste velhinhos.
E depois tu ainda vives na esperança. Não, mas isto vai ser rápido.
Não,
tenho
velhinho...
só 15 pessoas à frente, mas vai ser rápido.
Não.
Mas o que é que acontece? Há sempre o velhinho que decide o que é que quer naquele momento.
E eu acho que as pessoas, quando estão na farmácia, cada pessoa se sente especial à sua própria maneira, percebes? Imagina, aquele momento é teu. Chegou o teu momento da senha.
Yeah.
Tipo, tu vais perguntar se há membocaína, se há forte, se há normal.
Tudo.
Se há com...
E às vezes há uma cena que te salta a vista. Tipo, olha...
Benuromil.
Não, e aquela embalagem cheia de cores? Aquilo é para
que
o quê?
É,
é dor de cabeça? Tenho, se calhar vou ter.
E as farmácias agora parecem um bocado a Primark, que é na caixa tens montes de coisinhas bem apelativas. Tens batonzinhos do Cieiro.
Ah, sim, sim.
Tens cenas tipo, tu, tanto que tu foste vítima disso e compraste os batons do Cieiro.
Yeah, yeah.
Tens corta-unhas com cores.
Só falta ter o desconto. Olha, tem estas pastilhas e o Push Pop. Quero levar por 1,99. Olha, tem o Benron e o Brufen por 1,99. Quer levar?
Tu andas um bocado de fetiche Push Pop, não é? Andas a pensar bem em Push Pop.
Isto aqui é só para a malta da nossa geração, não é? Só as pessoas da nossa geração é que sabem o que é um Push Pop.
Yeah.
Ainda como esta semana fomos a uma faculdade falar um bocadinho sobre o podcast Bate-Pé. Malta,
fomos ao Isqueté.
Eu fiz a referência Zé Cabra e eu posso-vos dizer que ouvia-se as moscas no auditório.
Yeah, ninguém sabia quem era
ninguém
Zé Cabra.
Ninguém sabia quem era o Zé Cabra.
E bem,
claro.
Se não passou de geração, estamos a fazer algum bom trabalho.
É 2000, não é?
Pois é, yeah. É da nossa geração.
É 2000, já. Yeah.
Yeah.
Ainda agora com o Sportivo, eu estava a falar com um puto que tem menos 15 anos do que eu, comecei a dizer jogadores da minha altura, né? Anos 2000, 2002, 2013, ele não fazia ideia, como é óbvio. Para... Sim. Quer dizer, Deck ele faz ideia.
Deck Protest.
Deck Protest. Esse ele se calhar sabia. Mas disse Roy Mackay, Ruud van Nistelrooy.
Ah, eu sei.
Tu sabes?
Ruud van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy. E pronto, ele não fazia... Mas é normal, não é? É chocante para mim, porque fizeram parte
claro.
Da minha...
Claro.
Claro. Mas... Ah, estávamos na farmácia.
Pronto.
E pá, foi isto.
É
a malta que decide...
Não, mas eu acho que não te podes queixar, porque não é malta, são velhinhos.
Ah,
os velhinhos
sei.
Têm desculpa para estar na farmácia meia hora.
Então, mas não pode ser como as compras, quando vais às compras. Não,
não
levas a...
Para que eles
não
vão
levas
despachar?
A lista? Porque leva... Está bem, não tem nada. Eu percebo. Está bem, eu percebo. Eu percebo.
Estás a ser mau para os velhinhos.
Não é ser mau, não é ser mau. Mas têm que pensar na malta que vem do paddle lesionada.
Na malta jovem.
Na malta jovem, que vem lesionada, cheia de dor.
Nas farmácias a prioridade devia ser ao contrário. Devia ser prioridade para jovens...
Não, devia ser para, devia ser. Não, devia ser como nas urgências. Eles chegavam lá, davam-te logo uma pulseira.
Uma pulseirinha.
Tu entravas...
A senhora é velha, vai demorar quanto tempo?
Não, era com a sua... Não, era com...
Havia uma triagem na farmácia.
Consoante a tua doença, não é? Tinha não. que ser mais ou menos assim.
Então vá, havia uma triagem.
Sim, tinhas que fazer a triagem. Então eu chegava, então, mas o que é que você tem? Lesionei-me do paddle. Como é que foi? Ah, foi a dor. Ok, pulseirinha vermelha vai passar já à frente.
Está bem, Rui, mas depois chega uma velhinha. Ah, o que é que tem? Alzheimer. Tem pulseirinha quê?
Mas garanto que aqueles que eu apanhei não tinham Alzheimer.
Tinham quê?
Aqueles foram curtir a farmácia. Foram curtir. Oh, Rosa, olha, o que é que vamos fazer? E se fôssemos à farmácia ver as novas? Hã? Ver as novidades. Se fôssemos à farmácia ver as novidades.
Eu adoro, eu relaciono-me com a Dona Rosa, porque eu adoro ir à farmácia.
Pois, eu percebo.
Adoro mesmo. Tipo, aquilo tem, não tem só medicação, que eu adoro
tu
medicação.
Tu tens uma filial cá em casa e tudo, sim.
Eu adoro medicação, sim. Vou ser sincera. Adoro ver medicação nova, os novos miligramas que existem.
Sim.
Mas também adoro ver os produtos de beleza de farmácia. Estás a perceber?
São bem todos baratos, não é?
Não interessa, são bons, são de confiança. Sim. E eu gosto, é um momento meu. Tanto que eu, por exemplo, quando vou viajar, adoro ir a farmácias.
Tu és uma alma velha?
De cada sítio. Não,
tu
eu acho que
um
isto é comum, não.
Não.
Eu adoro ir a farmácias de todos os sítios. Eu, em Nova Iorque, quando ias correr para o Central Park, eu ia à farmácia, à Boots.
Melhor momento do teu dia, eu sei. Ainda não. Por cima, aquelas farmácias têm 4, 5, 27 pisos.
Aquilo é um paraíso.
Aquilo é o sonho de qualquer Mafalda.
Aquilo é o meu sonho. Aquilo é o meu sonho.
Vai, pronto, olha, e agora, malta, não sei o que é de fazer. Se vou fazer osteopatia.
Vai, já vais fazer osteopata.
Já, tenho que ir ao osteopata.
Tens que ir ao osteopata.
Isto porque andei a fazer o transacto bem. O transacto,
aquilo é mesmo espetacular.
Aquilo é espetacular, chaval. Eu vou-te dizer uma coisa.
Então, são aqueles pensinhos que os nossos pais chamam emplastro leão e nós não.
Banda de leão.
Emplastro leão.
Mas também é uma banda. Yeah. Também conta. Mas, pá, pronto, agora tenho que fazer aqui qualquer coisa. Tenho mesmo que ir ao médico porque eu estive a fazer transacto, estive a fazer brufeno. Achei que as coisas estavam a ir ao sítio. Fiz Sport TV sexta-feira.
Esta Dalguren, não foi?
A Dalgur. Fiz Sport TV sexta-feira, achei que as coisas estavam a ficar melhores, ainda fui com um bocadinho de dores, corta para quando cheguei a casa, até porque passei o dia ao frio, teve a chover. Bem, vou um bocadinho ao chão.
Olha o drama deste homem, vejam,
não é drama, não é drama, é verdade, é verdade, é verdade.
Conta.
Vou ao chão e sinto outra vez.
Estavas a dançar, Anitta?
Já fui.
Estavas a dançar envolver?
Não, mas tentei pôr a bundinha no chão.
Tentaste pôr a bundinha.
Fazer.
Mas...
Bem, parecia... Pá, senti-me quase inútil, sabes? A pedir-te ajuda para me calçar. Habituaste-me as botas.
Yeah, eu grávida. Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu fui disso uma cena bem engraçada. Porque nós cá em casa... Eu estou grávida, não é? Para o caso ainda não terem reparado. E então eu não me baixo. Eu tento-me baixar o mínimo possível. Porque já me custa baixar. Pronto, só isso. Então o Rui, normalmente, quando cá há uma coisa, o Rui é que apanha. Só para me poupar, não é? Que eu, tipo, se eu estiver sozinho, eu apanho. Sim. Ou não. Mas... E o Rui disse assim, olha, agora lá em casa, tipo, não podia... O Rui com a lesão. Eu grávida... E ele disse, em casa não pode cair nada ao chão, porque se cai ao chão, fica no chão, que eu não consigo baixar.
Cai um bife, não quer saber.
Tá, ficou.
Vai ficar
o bife
no chão.
Ficou o bife.
Não quer saber, tudo
bem. Neste momento estamos aqui, o Rui continua a baixar-se mais do que eu, mas neste momento estamos aqui numa luta de não deixar cair nada ao chão, que é difícil para mim. Para ti, não.
É um ginho que nós estamos a fazer aqui em casa, não é?
Para ti não é difícil, para mim é bem difícil, tu sabes.
Claro, é normal. Mas quem é que achas que se vai voltar a conseguir agachar primeiro? Eu ou tu?
Tu, claro, é que
isto parece,
eu.
Isto parece-me grave.
É.
Então, mas o que é que é? Não sendo médico, parece-me mesmo grave.
Ontem o Rui perguntou-me assim, para verem o nível de drama, será que parti a bacia?
Será que rachei o osso?
Rachei o osso e tipo, não, Rui. Eu como não médica, consigo diagnosticar que não rachaste o osso. E eu ando-te a desculpar de uma coisa que tu não cumpres cá em casa também. Não sei se por causa desta lesão.
Sim.
Mas já tenho reparado que é uma coisa que tu não cumpres. Porque quando vocês vivem juntos e têm escadas em casa, há uma regra. Uma regra muito simples, que é uma regra de bom senso, que eu tenho a certeza que já tinhas na casa da tua mãe, mas que tu não cumpres esta regra cá em casa, que é, as coisas que eu ponho nas escadas é para tu levares para cima, percebes? Tipo, aquilo está ali, e é como se fosse a dizer assim, leva-me, e entretanto eu pus ali umas coisas nas escadas, uns sacos e coisas pesadas, que estou nas escadas para aí há 4 dias, eu não estou a exagerar. Não estou mesmo.
É a minha defesa.
E o Rui não leva para cima.
É a minha defesa. O trabalho tem-me tirado muito tempo. Não percebi que os sacos eram pesados. Não percebi. Eu olho para o
então
saco,
achavas que estava ali. Então e não levas para cima porquê?
Não, achei que era alguém que viesse cá a casa levar. Achei que era para oferecer. Perdão, achei que era para oferecer aquilo a alguém.
Oh, Rui.
Não percebi que era para eu levar para cima.
Então pronto, mas fica aqui a regra explícita que é o que está na escada é para levar para cima.
Tudo.
Tudo. Eu às vezes ponho um rolo de papel higiênico, é para levar para cima.
Está bem, achei que era para tu pôs na casa de banho cá de baixo, estás a ver? Tens que me explicar essas
não,
coisas.
Não, é sempre para levar para cima.
Está bem,
está na escada é para cima.
Tudo que, é sempre para cima.
O que for para baixo...
É o quê?
Eu aviso.
Está bem, então vou começar a levar as coisas.
O que está nas escadas é para cima.
Mas percebes que aquilo não parece muito pesado, não é?
Não,
olhas aqui para os sacos e aquilo...
São dois sacos.
Pronto, está bem. Que tu não pesados. Consegues levar. São muito pesados.
São mesmo. Bem, um é cheio de cremes.
Tu não levas nada para cima.
Nada. Não. Há anos.
Bem. É levar coisas para cima. Tudo. É tirar a loiça da máquina. Por acaso,
Hoje pus. Hoje verdade. Pus loiça na máquina. Não verdade. Tirei, mas pus.
Verdade.
Pronto.
Outra coisa. E se tu também não cumpres, não sou só eu não cumpri coisas. É tu também não cumpres. Okay. Não é? Tu não sabes que há coisas que tu não vais dizer a uma médica. Esta semana.
Eu digo tudo o que me inquieta. A nossa médica.
Esta semana.
Tu achas mesmo que eu tenho problemas mentais?
Não acho. Até me dá graça. Esta semana fomos à médica, mais uma eco e uma falda de Castro. Chega o momento em que a médica diz-lhe: olha, agora vai começar aqui a tomar estes comprimidos de ferro, porque o bebê vai começar a consumir mais energia.
É porque eu fiz análise e ela achou que eu precisava.
E uma falda disse: ok, vamos a isso. Mas olha, doutora, estes comprimidos de ferro não me podem fazer comichão. E a médica?
Comichão no corpo. Eu disse assim, doutora, estes são os comprimidos que fazem comichão no corpo.
Sim. E a doutora, não, porquê? Quem é que lhe disse isso? E uma fala, foi uma amiga minha que está grávida. Eu já pensava, não tens nenhuma amiga grávida. Não tens nenhuma amiga grávida. Porquê é que poderia fazer comichão, não é? Psoríase, não sei, não faço ideia. Saímos da consulta, vimos cá para fora. Olha, que amiga é que tu tens de estar grávida? Pá, vi aquilo no TikTok. Mafalda, eu sabia que este dia ia chegar. Tu ias confrontar a nossa médica com factos do TikTok.
Yeah.
Só não tiveste coragem de lhe dizer.
Claro que não ia dizer à médica: doutora, vi no TikTok que 30 vídeos do TikTok Brasil que elas ficaram com comichão na pele.
Mas será que a malta diz isso aos médicos? Olha, doutora, mas vi no TikTok. Certeza, não é?
Certeza, yeah. Eu só não digo para ela me levar a sério. Ou seja, se eu disser que é no TikTok, ela não me vai levar a sério.
Os médicos deviam pôr logo uma folha à porta: não me confronte com vídeos do TikTok. Pá, se faz favor, evite, por favor.
Só, Rui, se
não
tu há soubesses as vezes que eu já me controlei para não confrontar a médica com coisas do TikTok, tu não tens noção.
É que repara a quantidade.
É que eu vejo boas cenas no TikTok.
Repara a quantidade de informação. Yeah. Que é TikTok, mais coisa que tu lês.
Mais Google.
Mais Google, mais notícias, mais fóruns.
É boas cenas.
De mães, pais, avós, tios, primos. Tudo.
Mas por um lado, eu no outro dia estava a falar com uma pessoa mais velha que teve um filho que tem a nossa idade e eu estava a dizer, nessa altura não preferia ter tido Google e não sei o quê, tipo como nós temos agora, e ela disse que preferia. Porque imagina, foi um monte de vezes ao posto médico e ao hospital, por cenas que se calhar se tivesse posto no Google percebia que era normal.
Epá, pois, mas é daquelas coisas que tu não sabes sem experimentar. Ou seja, se calhar se tivesse tido acesso, ia perceber.
Não precisava desta informação toda,
porque assim, sei lá, que as pessoas ficam sempre muito mais preocupadas, não é? Porque é inevitável tu teres um sintoma qualquer e vais de repente ao computador, sei lá, é uma coisa que é ali rápida, é de fácil acesso, não é? Em vez de estares a ir uma consulta, em vez de estares a marcar, onde perdes muito mais tempo, tens ali o computador e pensas, isto é bem rápido.
Mas é bem engraçado, porque esta cena de termos acesso a boa informação às vezes é má, não é? E no outro dia estávamos com um casal que já tem filhos e ela estava a dizer, meio com um pesar, tipo, meio com uma cena tipo, pá, é que agora há boa informação. Sentes sempre que estás a errar de alguma forma, ou sentes sempre que estás a fazer a coisa mal porque de repente há boa informação contraditória, não sei o quê. Portanto, eu acho que toda a gente sofre um bocadinho com isso.
Pois, e depois também há sempre experiências de malta de quem tu rodeias, não é? Há sempre más experiências. Eu acho que é a forma como tu olhas para as coisas, como tu vives as coisas. Eu acho que há malta que é naturalmente descomplicada e aceita só. Por exemplo, eu tenho a perfeita noção que ter um filho dá trabalho.
Claro.
Não é? Ou seja, isto está tudo pensado, foi planeado. Eu não achei que, isto é ter um filho e agora, tranquilo.
A vida vai continuar igual.
As minhas prioridades não vão mudar, os meus planos não vão mudar, isto vai ser tudo igual a antes, ele vai ser muito caladinho, vai dormir não sei quantas horas, ele é que se vai adaptar às minhas rotinas e não o contrário.
Exato.
Eu nunca achei que isto fosse assim. E há malta, às vezes eu falo com algumas pessoas, que foram pais, que me transmitem sempre a ideia que achavam que as coisas iam ser bueda simples, tudo muito tranquilo, não é? Que não iam ter preocupações, nem inquietações, nem...
De repente é uma surpresa para eles, se isso acontecer, não é?
É quase como se fosse uma novidade. Quase como se eles nunca tivessem, achassem... Pá, às vezes também podes ter rodeado...
Mas por isso é que eu acho que é bué importante ser uma coisa pensada e não ser, tipo, só porque é giro estar grávida e fazer baby shower e fazer gender reveal, estás a ver? Tipo, eu acho que tem que ser uma coisa pensada mesmo, tipo, de dia-a-dia.
Sim, sim.
Tipo, o teu dia-a-dia vai mudar. Tipo, queres? Queres abdicar disso? Ok.
Vai completamente, o teu dia muda completamente. Não é de repente encaixares, sei lá, 2 ou 3 dias de ginásio.
Exatamente, que para mim já é complicado.
Não é isso.
Não é isso.
Eu estou consciente que a minha vida vai mudar, como é óbvio que vou andar muito mais cansado, etc, etc. Mas depois também lidamos com outras experiências que parece que dão vontade mesmo de ser pai, não é? Nós já tivemos com malta, já tivemos com casais.
Ah, sim, temos boa gente à nossa volta
que falam das coisas de uma maneira super leve. Que é, claro que as tuas prioridades vão mudar, claro que vais andar mais descansado, claro que é complicado. Pá, mas tudo se faz.
Mas vale a pena.
Mas vale a pena, é o melhor do mundo. E é isto.
Olha, gostei. Gostei desta pequena talk.
E é isto, pensei que ias acrescentar alguma coisa.
Não, gostei. Gostei e sinto mesmo. É, sinto exatamente a mesma coisa que tu.
Mas se calhar nós estamos agora aqui a falar.
Claro.
Não é?
E depois vai sem ser prioridade um nenhuma. E tipo, isto imagina.
Pois se calhar chega à altura, é somos pais e falamos com outras pessoas que vão ser pais futuramente e dizemos, pá, não sabes no que é que te vais meter. Não, mas eu acho que não.
Não, e depois a cena é, nós, uma coisa é falar, outra coisa é depois na prática vermos que de facto...
Claro.
Tipo, a nossa vida está bem diferente, né? Portanto, na altura vai haver queixume com toda a certeza absoluta.
Sim.
Nós não queremos que vocês tenham queixumes na vossa vida, sem ser lesões do paddle, porque isso é sempre por algum motivo. Portanto, temos uma dica para futuras mães e pais, até porque foi uma coisa que falámos esta semana com casais e com outras pessoas.
Sim, sim, se já pesquisaram, sei lá, o preço das coisas para os bebés, sabem que as cadeiras, os berços, carrinhos... Xuxas, fato do Capitão América para aqueles que querem oferecer, é tudo muito caro.
É caríssimo. Portanto, eu estava na app do Active Bank e lembrei-me que até dia 28 de março podemos fatiar compras acima dos 75€ em 3 meses sem juros. Por exemplo, vem um carrinho para passear bebê, muito giro, gostam, a cor que vocês gostam, etc. Custa tipo 210€, vá, uma coisa assim. Com a fatia podem comprar já e começam a pagar os primeiros 70€ só em maio, depois 70 em junho e depois 70 em julho. É bom, porque assim não pagam tudo de uma vez, por isso podem aproveitar até dia 28 e controlar as despesas do bebê com a fatia, ou as vossas despesas.
E o mais um pormenor, mais um pormenor, minha menina, é que podem fatiar até 50 pagamentos em simultâneo.
Ou seja, dá para comprar tudo do bebê com o fatia e irem pagando às fatias. Portanto, basta serem clientes Active Bank e pagar com um dos cartões de crédito disponíveis, Classic ou AB Gold. Se quiserem saber melhor e mais como podem fatiar, vão então a activebank.pt. Uma dica minha, do Rui Simões, do Active Bank, de gente jovem, de gente cool, gente que fatia.
Gente muito dinâmica.
Sempre quis fatiar fiambre. Sabes, quando vês as máquinas de fatiar fiambre nos talhos, não te dá bem vontade de fatiar. Lembrei-me agora.
Mas nunca consegui. Essas e as de cortar o pão.
Ui, também eu.
Não é?
Aquela do Lidl de cortar o pão.
Sim, depois lá um dinho vai. Já foi.
Já foste.
Não há hipótese. O que também não há hipótese.
As pontes do Rui. Há a ponto 25 de Abril e há as pontes do Rui.
É perdermos a nova temporada de Love is Blind.
Aí, amor, isso pareceu bué uma publicidade.
Pois pareceu.
Mas não é, juro. Não é. Nós já falámos aqui que é um bocado o nosso guilty pleasure. Sim. Ver Love is Blind, que é um reality show da Netflix, que basicamente...
A premissa é simples, não é?
É. A premissa é
simples. As pessoas casam-se sem se verem. É isto. Se conhecem-se através de uma parede.
Umas cápsulas,
sim, umas cápsulas. Eles estão fechados em quartos, divididos por uma parede.
Têm dates às cegas.
Com toda a gente e mais alguma. Depois no final decidem, ok, és tu, Gertrudes.
Quer casar?
És tu também, Aníbal. Vamos embora.
Gertrudes e Aníbal pedem-se a casamento, conhecem-se. Desilusão no olhar quando se conhecem a maior parte das vezes.
Sim, acontece muitas vezes.
Porque é engraçado que a premissa é o físico não importa, mas aprendemos que o físico importa.
Logo aí.
Logo.
Logo aí percebe-se, maninho, não vale a pena. E gosto muito sempre daquele momento em que eles depois conhecem-se, não é? Fisicamente, um momento muito desconfortável em que se sentam um ao lado do outro, estão à conversa, há carícias, mas há distância ao mesmo tempo, têm que se beijar.
Estás a beijar uma pessoa que acabaste de conhecer.
Pois há sempre um que vai com a ideia de beijar, o outro não.
E o outro não, e há outro que acontece?
Vai sim, o outro beijam-se os dois, mas o outro afasta um bocadinho a cara, pronto, é sempre ali um momento mesmo bué da desconfortável. Eu gosto sempre quando eles se sentam lado a lado. E ainda estão naquela fase que estão apaixonados, mas estão apaixonados
pela ideia por uma da figura pessoa, fantasia, exatamente.
Não é? Estão apaixonados ainda por essa, ainda não fizeram a transição para a realidade.
É, eu acho que é um bocado igual a quando tu te apaixonas por alguém de um livro, por uma personagem do livro. Ou então, tipo,
nunca me aconteceu.
Eu já, não é apaixonei-me, não é? Mas tipo, já fiquei interessado na personagem do livro.
Claro. Em várias. O gajo do Crepúsculo.
Oh, claro. Tim Edward sempre. Mas pronto, mas a cena é, tu imaginas uma pessoa, depois, por exemplo, quando vem o filme, tipo, Robert Pattinson não era bem como eu imaginava o Edward, não é? Tipo. Sim. E agora de repente é sobre o Twilight. E eu acho que deve ser um bocado a mesma sensação. É, tu estás a ouvir uma voz tu imaginas sempre um físico, não há como.
Claro.
Tipo, ele tem voz de ser loiro, ele tem voz de ser isto. E depois, de repente, não é.
Não era isto que eu queria. Não e é. Gosto sempre, então, desse momento, porque não há transição, não é? Ou a transição é... Quer dizer, há transição, mas a transição é muito rápida.
Yeah.
Da fantasia para a realidade.
E yeah, levas ali uma chapadinha.
Então, eles têm ali aquela janela em que estão a tentar convencer-se. Estão a olhar para a pessoa. Sim, que estão a tentar convencer-se, alguns deles, depois na parte dos testemunhos, de que gostam realmente da pessoa que têm à frente dele.
Yeah.
Muitos dos testemunhos são, pá, olha, sempre foi mais ou menos isto que eu penso.
Ou então, ele não é então, bem o tipo que eu costumo ir,
mas estou completamente apaixonado por esta pessoa,
mas, por
das
exemplo,
cápsulas.
Até te vou dizer uma coisa, houve um dos casais desta última temporada, entretanto saiu agora o último episódio, que é sempre uma reunião deles todos, passado um ano, não sei o quê, há uns que estão juntos, outros que não, e que ficaram juntos. E eu acho que aquilo funcionou para eles porque, por exemplo, ela era uma rapariga que era de Porto Rico, ou tinha ascendência de Porto Rico, já não me lembro. E ela costumava ir para rapazes tipo altos, morenos, tipo com um certo aspecto. E de repente ali apaixonam-se por um rapaz tipo o típico americano, loirinho, de olhos azuis, que se calhar ela nunca, se estivesse tipo num bar, nunca olharia para ele, nunca dava uma hipótese. E de repente não se bebe bem e pronto.
Ok, foi o tipo de rapaz que nunca lhe calhou.
Exato.
Mas que ela sentia-se atraída na mesma, não é? Se calhar num bar não era o rapaz que ela procurava.
Yeah, acho que é isso.
Mas tem que a atrair na
tem
mesma.
Que atrair.
Tem que atrair,
tem
na
que
mesma.
Atrair,
tem que atrair na mesma.
Tem que encontrar ali qualquer
sim.
coisa.
Sim, aquela conversa para mim da chacha, desculpem, de ah, a beleza importa, mas depois esgota-se passado 5 minutos. Portanto, aqui eu só olho mesmo para o interior. Não olhas. Não olhas só para o interior. Não estás só preocupado, não estás.
Não, yeah.
Não me venhas dizer que estás preocupado. Eu acho que é um complemento de tudo, não é?
Sim.
Apesar. Podes não ter padrões de beleza, não é? Mas há pessoas que te atraem. Não há ali um padrão de beleza, mas há pessoas que te atraem. E isso
mesmo que não seja tipo um padrão. Eu estou a perceber o que é que estás a dizer.
Claro.
Mas eu acho que há pessoas que têm um padrão. Tipo, eu acho que no fundo acabamos todos por ter. Tipo, vamos mais ou menos para o mesmo tipo de pessoa.
Sim.
Mas não acho que é isso tipo que te vai impedir de estar com alguém. Estás a perceber? Tipo, este rapaz, o caso desta raparia deste rapaz.
Já.
Tipo, se for um loiro, é um loiro.
Pois é isso, mas o rapaz eu acho que a atraía.
Yeah.
Como nós vimos outros casais...
Tinha que atrair, sim.
Claro, como vimos outros casais noutras temporadas que também ficaram juntos, porque de certeza que fisicamente se atraiu um ao outro.
Havia ali qualquer coisa.
Claro.
Mas esta temporada teve bué de drama, malta. Teve um tipo... Pessoas que entraram lá e que estavam noivas e que namoravam, depois se descobriu tudo. A parte gira do Love is Blind também é essa parte à volta. É tu descobrires que há pessoas ali.
São os bastidores, não é?
Yeah, que há pessoas ali que entraram tipo, com uma namorada para encontrar,
pessoas,
para casar com alguém.
E as pessoas estão. Eu por acaso não sei, eu acho que se calhar isto cá não acontece. As pessoas não são tão fã. Se calhar um bocadinho com o Big Brother, não sei. Como
com
é nos Estados Unidos, sim. Sinto que as pessoas
acho que é uma dimensão
vivem
bem grande,
mesmo aquilo que está a acontecer ao ponto de irem esmiuçar a tua vida, ao ponto de tornarem-se quase polícias da tua vida.
Tipo, então, há prints de mensagens. Como é que as pessoas tiveram acesso àquilo?
Há prints de mensagens, vão procurar, sei lá, coisas antigas tuas, desde se calhar vão ao Facebook, procurar com quem é que tu já tiveste, procurar pá, tudo e mais alguma coisa.
É verdade.
Conhecem a tua família, conhecem os teus amigos. É uma coisa completamente assustadora. Então foram descobrir nesta temporada que houve um gajo que entrou com namorada.
A mandar-lhe mensagens a caminho de lá e mensagem quando saiu de lá. Ou seja, ele foi lá para casar com alguém, mas tinha namorada. É preciso seres burro.
Não sei se é burro. Eu não sou médico, mas vou diagnosticá-lo aqui com um bocado de loucura.
Loucura,
não é? Tens de ser um bocado louco. Yeah.
Não, eu acho que tens de ser pouco empático.
Tens de ter, o teu grau de empatia tem que ser zero.
Yeah, é verdade.
Para entrares, para estares a dizer a alguém que a amas, gostas dela.
E depois há essa
perguntar,
parte,
vamos casar.
Pois há esse lado.
Pronto, e entrares à procura de alguém, eu acho que não estás à procura de ninguém, não é?
Não,
estás
à procura
um bocadinho
de fama.
Estás à procura de um bocadinho de faminha, como é óbvio. Epá, mas mesmo assim, mesmo que o teu objetivo seja o errado, mesmo que vás à procura de fama.
Sim, não enganas
tu
assim
estás,
as pessoas.
Claro, queres ir à procura de fama, vai, mas não entres, com ninguém. Não é? Não entres com a namorada. Acho que é. Não sei, acho que é um desrespeito. Tipo, eu não consigo imaginar. Eu acho que há poucas coisas mais desrespeitosas do que essa.
Do que enganares mesmo as pessoas
Pior ainda.
Estás enganado as pessoas ao mesmo tempo.
Epá,
a que estás a pedir em casamento.
Aí, publicamente é uma humilhação.
É horrível.
É que depois estamos a falar de uma pessoa que é enganada. Perante milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Né, Dioguinho?
Né, Dioguinho?
Não é? E assinar um site.
Não, é bem estranho, mas imaginem, isso teve bem graça. Não, teve bem graça. Pois ele foi confrontado com este facto agora nesta reunião e ele nem sequer foi com uma resposta preparada. Ele ficou todo engasgado. Eu tipo, pá, pelo menos prepara uma resposta,
falou-se
uma história
disso,
de merda.
Aquilo, o episódio é gravado um ano antes da reunião.
Yeah.
Portanto, Tu tens um ano para preparar aquilo.
Ele teve um ano.
Entretanto, já começam a sair notícias, começa a ir tudo e mais alguma coisa. Tu sabes, se tu vais a uma reunião, se vais a um encontro com aquela gente toda, aquilo que as pessoas, que o público quer, é ouvir uma explicação da tua parte em relação a isto. E tu não, pá, não vais com nada preparado.
Não pode.
Não levas nada.
Não pode.
Epá, não escreves uma notinha no telemóvel.
E a cena,
pá, e a qualquer
cena
coisa.
Agora estou-me a lembrar. E a cena da Megan Fox?
E aí, a cena da Megan
Fox. Porque imagina, está um casal a conhecer-se.
Ah,
vai
da malta que não percebeu a premissa deste programa. Ou então não acredita, quer ser famoso e inscreve-se na mesma.
Eu também acho. Que está um casal a conhecer-se. Não se estão a ver, atenção, estão-se a conhecer. E ele está a decidir se vai pedir em casamento ou não. E eu acho que o momento em que ele decide pedi-lo em casamento, que também ele ficou maluco, isto é prova que os homens são assim. Que ele ficou maluco foi quando ela disse: ela era hospedeira, eu sou assistente de bordo,
ou comissária
de bordo, e toda a gente me está sempre a dizer nos voos que eu sou bem parecida com a Megan Fox. Estás a perceber?
Não.
E ele ficou.
E as amigas.
E as amigas.
As amigas. E ele às ficou vezes se tratam louco. Por Megan Fox.
Yeah.
Pá, imaginem, malta, vocês estão frente a frente, uma pessoa que não vê, e de repente ela
é a Megan Fox.
Tu tens olhos azuis, tu tens a cara da Megan Fox, que tens é igual, tens o corpo, és a Megan Fox, é inevitável, não é? Claro que a tua cabeça viaja logo para ali, estou frente a frente contigo. Ah, não sei o quê, não sei o que mais, Megan. Olha, os meus amigos tratam por Johnny Depp. Pá, na tua cabeça eu sou Johnny Depp.
A não ser que estejas a ver e que penses assim, ah, não és assim tão parecido, ok, tens aí umas coisas, mas quando não estás.
Sósias. Não é? Aquelas pessoas são mesmo sósias.
Sim, mas quando tu não estás a ver a pessoa, tem uma dimensão ainda maior, porque de repente na tua cabeça tu não consegues pensar, ela se calhar só tem os olhos azuis, que é o caso, não é? Tipo, a única coisa que elas têm parecidas. Não, tu ficas logo, ela é a Megan Fox, estás a ver? Tipo, ela é bem parecida com a Megan Fox. Pai, quando eles se conheceram, tipo, a desilusão
a
no olhar, vocês não estão bem a ver.
Sim, sim, sim.
Mas depois foi bem mal. Porque ela foi super gozada na internet por causa disso, tipo, e isso fez-me bem a pena. As pessoas subiam-me bem da mais.
Mas, e gozada porquê?
Porque não é parecida com a Megan
lado
Fox.
Não, sim,
lado a lado, e tipo,
mas o que é que lhe diziam?
Que ela era essas uma mentirosa, coisas. Uma burra, uma tudo. Juro, insultaram-na imenso, tipo, coitadinha, eu tive imensa pena dela, porque depois aquela malta tem uma atenção mediática, tipo, gigante, não é?
Sim.
E de repente saem um monte de notícias, tipo, tu pões Megan Fox neste momento no Google e aparece a miúda do Love is Blind. Só para teres noção.
Até o Google te engana.
Até
o Google, por isso não podes ir pesquisar nada ao Google.
Não
podes ir pesquisar. Até o Google te engana.
Mas ele já tem bué de seguidores no TikTok.
Pois, acredito.
Já são estrelas de TikTok.
Mas realmente ela não tinha mesmo nada a ver, pá. Tu dizeres, aí é enganar, aí é engano.
Estás a enganar.
Estás a enganar outra pessoa.
Estás a enganar. Mas coitada, mas não merece sódio na internet.
Coitadinho. Mas houve bué da gente com a ideia errada sobre a premissa daquele programa. Por exemplo, aquele gajo que estava à conversa com uma miúda que lhe disse: olha, tudo bem, muito giro,
estou a gostar
gosto
de ti,
tipo pessoa
tal.
Que és, mas fisicamente, fala-me sobre ti.
Não, ele disse literalmente, eu não vou pedir em casamento se não souber fisicamente como é que tu és.
Mas achas que aquilo é uma coisa contratualizada ou não?
Okay.
Eles não poderem
não,
falar
eles
sobre
não podem,
a aparência deles?
Eu já estive a topar, eu já estive a ver isso.
Então multinha, Megan
multinha.
Fox. Megan Fox. Mas por um lado, tecnicamente, lado não estás a dizer que és.
Pois não, estás a dizer
que és parecida.
Que, não, dizem-me que eu sou parecida.
Aí, é que depois
eles não podem dizer coisas do aspecto físico, mas desta vez, tipo, acho que abusaram um bocadinho.
É que depois tudo ali ajuda a apaixonar-te, que é, tu já estás
apaixonado
pelo interior, não é?
Yeah.
E de repente a maninha diz-te, olha, Megan Fox, bem, a tua cabeça deve rebentar, tipo, sorte grande.
Mas depois eu acho que tu apaixonaste-te pelo interior, é bem diferente depois de te apaixonares pela pessoa no dia-a-dia, e eu acho que essa é que é a grande cena do programa, que é... Não é a cena tu apaixonaste num local tipo em que estás só focado naquilo e que estás só a falar com a pessoa, tipo, meio que aquelas paixões de internet.
São os desafios, não é?
Claro, depois tipo, no dia a dia a pessoa é bem diferente.
Sim,
tipo, ali
sim.
Na teoria tu podes dizer o que quiseres sobre ti e podes até ter ideias bem bonitas, não sei o quê, mas depois, tipo, no dia a dia tens ciúmes, tens não sei o quê.
Aí é que vais ver como é que, claro, mas aí é que vais ver como é que vocês funcionam enquanto casal.
Pronto, é isso.
Não é? São esses pequenos desafios.
Eu acho que é um bocado como te apaixonares na net.
Sim, por isso é que tu tens uma data. Sei lá, de curtos,
uhum.
E tens muito menos relações. Estás a perceber? Tu tens muito menos relações do que curtos, porque as coisas não funcionam. Há muita gente que não se identifica umas com as outras.
Sim, mas será que ainda existe hoje em dia, respondam-nos vocês se quiserem, muitas relações da internet, tipo relações virtuais? Na minha altura existiam imensas.
Existiam.
Não sei se na tua, mas tipo na minha fase de secundário, eu tinha muita gente na minha turma que tinha uma relação virtual. Com alguém tipo de bué de longe,
sim.
Ou com alguém tipo estrangeiro, ou com alguém, tipo...
Mas era um compromisso?
Era.
Nossa.
Dizia mesmo, tenho namorado.
Não te metias com mais ninguém?
Não.
Isso é muito estranho.
Durante
relações
eu tive uma miúda na minha turma, nunca mais me esqueço.
Videochamada?
Videochamada.
Ia, mesmo bacana.
Videochamada.
Mesmo bacana.
Pronto, era assim.
Mesmo fixe.
Cada um trata de si.
Estou a imaginá-lo.
Não, mas assim...
A pô-la no coiso do carregador. Estou a brincar.
Era assim, era pelo carregador. Não, mas eu lembro-me de uma miúda, por acaso, e é essa que eu me estou a basear para dizer isto, que pai desde o sétimo até ao nono,
sim,
ou até ao décimo, não era do sétimo. Aquilo foi no meu secundário, e secundário é o quê? Décimo?
Sim.
Então pronto, décimo até ao décimo segundo, que ela namorou virtualmente. Pá, imagina a quantidade de cenas que ela perdeu.
Yeah.
Por ter um compromisso virtual.
Não faz sentido nenhum na minha cabeça.
Por isso que eu estava a perguntar, será que ainda há muitas relações assim?
Diga-nos. Não faz sentido nenhum.
Pronto.
Bora sair na noite, bora, mas tem que portar bem. Ah, tu, mas namoras? Sim, namoro.
Sim, mas nunca
o Ricardo da Guarda.
Mas nunca ouvi.
Isso é tão estranho.
É bem estranho.
Namores só virtuais. A catfish, pode acontecer a situação de catfish, não é?
Bué,
pode acontecer.
Eu achava mesmo que aquilo era catfish.
Já alguma vez fizeste catfish na net?
Nunca,
não?
No tempo do Mirko.
Bars, estás a ver? Temos aqui a final do rapper. Bars.
Estava a mentir. Sobre a minha aparência. Quanto muito fizeram catfish comigo. Lembras-te? Quando havia bué i5s falsos com a nossa cara, sim, e bué Facebooks falsos com a nossa cara.
Sim, sim, sim.
Tipo da Madalena, não sei o quê.
Sim, e fotos que me enviavam de vez em quando que eu percebi mesmo. Pá, foste sacar isto ao Google.
Foste sacar ao Google.
Yeah. Até porque estás a falar em português e aqui és australiano. Não faz sentido nenhum.
Estás numa praia na Austrália.
Yeah, tu estás em Long Bay, enviaste uma foto em Long Bay. Yeah, não faz sentido nenhum. Ah, mas eu sou viajada. Tá,
não és.
Não és.
Com 15 anos não foste.
Não podes ser. Não vais à Austrália com 15 anos. Não. É completamente impossível.
Gostei. Gostei desta pequena rábula sobre relações virtuais.
Olha, mas vejam Love is Blind, que é mesmo muito, muito...
Não é? Tipo, estamos a dizer, é um reality show, é a cena menos... Tipo,
mas eu curto...
Não tem mal, atenção, mas
eu juro,
tipo, calma, não é intelectual, não vão aprender nada com aquilo, ou vão?
Se estão a achar que aquilo é RTP2, não é.
Não, mas podem eventualmente aprender alguma coisa com aquilo, atenção. Não estou a dizer, não vou aprender nada com aquilo, calma, não é bem assim.
Pá, eu não aprendo nada com aquilo.
Podem aprender.
Vou-te ser sincero.
Podem aprender.
É mesmo por guilty pleasure.
É?
Eu gosto, eu adoro aquilo. Já te disse. Eu adoro o momento dos gajos a convencerem-se, não só no início, que estão frente a frente com a pessoa que ainda não conheciam, mas o momento em que eles depois continuam durante o programa todo, os testemunhos depois, 50, 60%, são sempre à base do mesmo, que é a malta a convencer-se que a pessoa por quem se apaixonaram nas cápsulas é aquela pessoa que querem ficar com ela.
Sim.
Pá, não queres.
Querem casar
não
com
queres.
Ela.
Não é tão mais fácil, não há problema nenhum. Tu dizes, eu não me identifico fisicamente com esta pessoa que também importa.
Mas aí estás a cortar a porta. Tipo, imagina, o objetivo é depois dar uma oportunidade a isso.
Não, mas dás a oportunidade na mesma. Mas conheces...
Yeah, mas depois se calhar não consegues ir para a cama com a pessoa. Não é?
Blim, blim, blim.
A não ser que sejas demissexual. Demissexual.
Pois, não sei. Mas quem é quem?
Então vá. Hoje fui eu que preparei o quem é quem. E vou-vos dizer que foi bueda difícil. Porquê? Porque eu acho que já fizemos esta pessoa, portanto mudei agora para uma pessoa que eu depois já dei qual era a pessoa que eu ia fazer, que eu acho que não fizemos. Tem 34 mil seguidores e diz aqui na descrição no Instagram que é artista de música banda. Ok? É verificada no Instagram e é uma mulher. Agora faz perguntas.
Artista de música, banda, mulher, 34 mil seguidores.
Uhum.
E artista de música, banda?
Não, é artista de música, não, que esquece a banda.
Artista de género musical?
E sei lá, pop?
Pop, portuguesa.
Sim, portuguesa.
Portuguesa, precisa ir de uma legendazinha. Ai, a portuguesa.
A final do Festival da Canção é já este sábado.
Okay.
Para quem gostar da minha música.
Yolanda.
Não, eu também não te ia dar assim de bandeja.
Está bem, Yolanda não foi, participou no Festival da Canção. Milhanas.
Não.
Não?
Ela não participou, acho eu.
Pá, não sei, não vi o Festival da Canção.
Toca assim na rádio. Toca bem na rádio comercial.
Jura?
Não.
Nena,
boa! Mas também não pediste quase pistas nenhumas.
Nena, mas ajudaste.
Foi mesmo brincadeira.
Boa Nena.
Ganda Nena.
Que é de Filomena, sabias?
Não é nada. Deve ser de Manena, deve ser Mariana, Manena, Nena. Betas é assim. Nunca é de Filomena. Se é Beta, não é de Filomena ou Nena.
Malta, estamos aí.
Estamos aí na via.
Mais um app.
Uhum.
Beijinhos e abraços, portem-se bem. Até para a semana.
E até lá.
Não façam disparar,
por favor.
Já me ia esquecer.
Cuidado com as lesões.
Até passar.